Nós te adoramos, Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui com os nossos corações voltados para ti. Faz, Senhor, com que deixemos para trás as coisas do mundo, as nossas preocupações e planos do dia a dia, que possamos agora ter os nossos corações, as nossas mentes voltados para ti, para a tua palavra, para aquilo que tu nos ensinas através dela, que o teu Espírito possa estar fortalecendo o nosso espírito, alimentando a nossa alma, firmando os nossos corações. Abençoa, Senhor, as crianças lá embaixo, aqueles que estão cuidando delas, abençoa o pessoal da classe de batismo também, abençoa os irmãos que gostariam de estar conosco e não vieram. Guarda-nos aqui, faz, Senhor, com que possamos estar atentos àquilo que tu nos ensinas, que nada nos desvie a atenção, que possamos realmente gravar nos corações aquilo que tu quer que fique, queres que fique no coração de cada um. Que a meditação que vamos fazer nessa manhã seja agradável diante de ti, te honre e te glorifique. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós estamos ali em Colossenses 3, nós vimos na semana passada os versículos, fim do versículo 17, e fomos para os versículos seguintes que falam sobre a família, não é? Basicamente. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Aí ele está falando para todos, depois ele começa a se dirigir especificamente para alguns grupos de pessoas, não é? Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos para que não fiquem desanimados. Nós vimos na semana passada esse tudo, fazer tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Nós vimos a importância desses dois aspectos da gratidão. Nós vimos que o indivíduo não pode estar descontente com Deus, né? O indivíduo que está descontente com Deus, ele vai murmurar, reclamar da situação. Então, ele não tem um coração grato, ele tem um coração descontente, amargurado, às vezes revoltado contra Deus. Nós vimos que essa palavra descontente é usada no original uma vez ali no livro de Judas, que significa um indivíduo que vê defeito em tudo. Ele vê defeito em tudo que acontece para ele. Então ele deixa de dar graças, né? Nós temos que dar graças pela fé, sabendo que todas as coisas contribuem para o nosso bem, né? Por isso que nós temos que estar gratos. E nós vimos que isso tem que ser feito em Jesus Cristo. Nós vimos aqui, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele, por intermédio de Jesus Cristo. Dois aspectos: é ele que nos capacita, sem mim nada podeis fazer, ele falou, ele que nos capacita, e também é importante que nós estejamos nele, em Jesus Cristo. Só os que estão em Jesus Cristo é que podem estar seguros de que tudo o que lhes acontece é para o bem deles. Nós vimos que o antídoto contra a murmuração, né, fazer tudo sem murmurações nem contendas, como fala em Filipenses, o antídoto para a murmuração é agradecer. Eu não posso agradecer a Deus por uma situação na qual ele me colocou e ao mesmo tempo reclamar da situação na qual ele me colocou. Então, se eu estou descontente com aquela situação na qual ele me colocou, é porque eu creio que aquilo não é para o meu bem. Deus não sabe fazer as coisas, né? Então, o antídoto é eu estar agradecendo. Então, nós vimos que esse trechinho, nos últimos três versículos ali, no fim do 15, 16, 17, está falando na gratidão. Depois vimos que vai falar esposas serem submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Aí começa a tratar da família, e nós vimos na semana passada algumas coisas sobre prioridades, quer dizer, aquilo que vem primeiro, a importância relativa. Isso é mais importante em relação a alguma outra coisa, isso é prioridade. O que é que vem a... primeiro? Nós vimos que a prioridade não está diretamente ligada ao tempo, mas está ligada também ao tempo. Não está diretamente, a gente viu, o indivíduo num dia normal dorme 8 horas, trabalha 8 horas, só sobram 8 horas. Trabalha 8 horas, modo de dizer, né? Tem gente aqui, nós vamos ver que trabalha mais. Tem gente que trabalha menos. Mas trabalha 8 horas, dorme 8 horas, só sobraram 8 horas. Né? Então não é diretamente ligado ao tempo, mas é também ligado ao tempo. Nós vimos que eu não posso dar muita prioridade a alguma coisa se eu dou pouco tempo. Como eu citei, eu acho muito importante a leitura da Bíblia e dedico 2 minutos por semana. Quer dizer que eu não dou importância à leitura da Bíblia. Então, é proporcional ao tempo. Eu tenho um tempo diário em que eu leio e medito na palavra com muita atenção, ou não ligo realmente para isso, ou leio por obrigação. Se eu leio só por obrigação rapidamente, está mostrando a prioridade que eu dou. É só para eu dizer que li. Mas realmente eu não estou dando importância. Nós vamos dizer que, a prioridade está no coração da pessoa. Falamos do tempo de qualidade. Muita gente usa essa expressão tempo de qualidade por causa da quantidade. Eu tenho pouco tempo, então eu dou um tempo de qualidade, quer dizer, uma atenção concentrada àquilo que eu estou fazendo, uma dedicação total. Mas só tomar cuidado que a coisa, para sair bem feita, precisa de qualidade e quantidade. A quantidade tem que ser adequada. Eu posso dar excelente qualidade, um tempo de excelente qualidade para alguma coisa, mas com muito pouca quantidade o resultado vai ser de má qualidade. Então tomar cuidado com isso. Realmente o que eu faço é importante. É só para dizer que eu faço. Nós vamos ver, às vezes nós nos enganamos a nós mesmos, nós enganamos os outros, só não conseguimos enganar o Senhor. Então nós precisamos nos analisar. E eu lembro que a gente viu aquela espécie de estimativa, um indivíduo que vive 70, nos Estados Unidos, né, vive 72 anos, ele passa 21 anos dormindo, então ele passa 14 anos trabalhando, 6 anos comendo. Ontem o irmão reclamou que é pouco, né, precisaria passar mais tempo comendo. Tudo bem, pode diminuir o tempo de trabalho. Eu não citei, João, eu não citei quem falou. E quem estava na reunião estava. Então, isso aí é uma estimativa, óbvio, tem as distribuições, mas para mim serve para a gente pensar realmente, eu estou dando importância aqui. E nós citamos casos de mulheres trabalhando fora. Eu li uma revista de 2003, mostrando a visão do mundo, que é muito natural essa visão, e provavelmente a maioria vai nessa direção. E nós temos que aprender para falar, não, eu tenho que pensar e não ir no curso desse mundo, como fala lá em Efésios 2. Cuidado, às vezes a gente vai indo, pega o pensamento do mundo, vai achando muito natural e acaba fazendo mais ou menos a mesma coisa. Eu trouxe a revista aqui só para mostrar, aqui cito uma meia dúzia de mulheres, eu vou citar todas elas o tempo que gasta no trabalho, né? A primeira que gasta 12 horas no trabalho. Um dia normal, quer dizer, só sobraram 12, porque o dia delas também tem 24 horas. A outra gasta de 10 a 14 horas. A outra gasta 14 horas por dia, só sobram 10. Esta outra gasta 12 horas, tem um filhinho de 9 meses, 12 horas no trabalho. Esta, 12 horas no trabalho, tem uma filhinha de 4 meses. Né? E a última aqui, de 12 a 16 horas. Eu gostaria de ler o depoimento dessa última, porque às vezes nós tentamos dar uma aparência de que fazemos a coisa certa. Mas nós sabemos que é a coisa errada. Às vezes nós tentamos enganar os outros, tentamos nos enganar a nós mesmos. É o que a Bíblia fala. A Bíblia usa uma expressão interessante: o indivíduo enganar o seu próprio coração. O coração é tão enganoso que ele se engana a si mesmo. Ele mesmo se ilude. Ele mesmo fala: olha, eu estou fazendo, estou agradando a Deus. E ele sabe que não está agradando. Quer dizer, é uma coisa absurda, mas nós fazemos isso. Eu só vou ler um depoimento dessa moça. Ela falou: quando engravidou, estava para subir os últimos degraus rumo à presidência da companhia que cita aqui, né? Morri de medo de ser despedida depois da licença, diz ela. Para mostrar que a maternidade não afetara sua vida profissional, continuou a trabalhar de 12 a 16 horas por dia e não faltava a jantares de negócios. Não mudou nada. Agora, tem um segredo. O seu segredo para criar um filho é estar presente mesmo à distância. É como se isso fosse possível. Mas eu estou presente mesmo à distância. Mas ela explica como. Se estou viajando, ligo para casa para saber se ele escovou os dentes. É interessante, né? Provavelmente, eu não digo que é sério, mas provavelmente escovar os dentes está entre as últimas prioridades do moleque. Se é uma coisa que ele não dá importância, provavelmente é escovar os dentes. Mas a mãe lá liga para ver se ele escovou os dentes. Eu fico imaginando o que se passa na cabeça. Eu só quero concluir a frase. Que ela conclui assim: o importante é ele saber que tem mãe, que ela é exigente e gosta dele, como qualquer mãe do mundo. Ela está certa. O importante é ele saber que tem mãe, porque é possível que ele não saiba. É possível que ele não perceba. Ele coloca: o importante é ele saber que tem mãe. Então eu ligo para saber se ele escovou os dentes. Ah, eu tenho mãe. Ela é exigente, sem dúvida, né? E claro que gosta dele. Claro que gosta, é óbvio. A gente não vai falar que a mãe não gosta, né? Mas será que está dando a importância? Ou será que gosta? Como eu já tive cachorro, eu gostava dos cachorros, fiquei chateado quando morreram. Mas eles têm o seu lugar, né? Não era a minha primeira prioridade, né? Então, não é questão de falar: a mãe não gosta dos filhos. Isso aí eu acho que nem passa pela cabeça. Mas não está dando a devida importância. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Já falamos esse negócio de trabalhar fora de casa. A coisa tem que ser pensada. Não podemos nem dizer que está errado, nem dizer que está certo. Cada caso vai ter o seu certo e o seu errado, de acordo com as prioridades de Deus, né? São casos diferentes. Mas a gente precisa tomar cuidado com isso para não entrar. Ela trabalha de 12 a 16 horas. Como é que é possível dar importância ao filho? Nós vimos isso aí, vimos as prioridades, vimos o problema dessa pouca quantidade. Quando as coisas são para Deus, tem que ser da melhor qualidade e o tempo todo. Vamos ler ali Mateus 6:21. Todo mundo conhece, obviamente, talvez não lembre a referência, mas todo mundo conhece Mateus 6:21. Onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Aquilo a que você realmente dá importância é onde o seu coração está, e aquilo a que você se dedica. Aí você vai dedicar realmente tempo de qualidade e quantidade suficiente, porque o seu coração está ali. O seu desejo é investir a sua vida naquilo. Nós já vimos que a vida, em um aspecto, é o tempo que Deus nos deu. Claro que eu posso dedicar, usar melhor o mesmo, mesma quantidade de tempo, usar bem ou usar mal, né? Então aí a vida muda um pouquinho, mas num sentido é o tempo que Deus nos dá. Então, quando o coração está ali, eu vou dedicar o tempo suficiente na qualidade, numa qualidade boa, porque a prioridade está no coração, aquilo a que realmente eu dou valor. E nós vimos que nós temos que ajustar os nossos alvos, que é aquilo que eu dou valor, e como eu vou em direção aos alvos, de acordo com o ponto de vista de Deus. Por isso que nós não podemos tomar a forma do mundo, nos amoldar, mas temos que transformar pela renovação da nossa mente, como fala Romanos 12, 2. Né? A gente não vai estudar prioridades aqui, ficar dando detalhes, mas algumas coisas a gente sabe. Por exemplo, a gente está em Mateus 6, né? É só virar um pouquinho. O que fala Mateus 6, 33? Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, está falando do Pai Celeste, e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Jesus Cristo já está falando, olha, Deus está em primeiro lugar. É isso que vocês têm que buscar. Deus está em primeiro lugar. Eu vou ler um versículo de Colossenses mesmo. Tem outros versículos que mostram isso, eu não quero ficar gastando tempo aí, porque nós não vamos ver esse assunto, mas em Colossenses mesmo, no capítulo 1, versículo 18, a gente já passou falando de Jesus Cristo. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Primazia é exatamente isso, ser o primeiro, vir em primeiro lugar. Jesus Cristo deve vir em primeiro lugar, aqui fala, em todas as coisas. É para isso que ele veio, para ter o primeiro lugar. E nós vimos que na plenitude dos tempos, todas as coisas vão convergir para ele, como fala em Efésios 1. Ele em primeiro lugar, então a gente não precisa ficar elaborando muito, a gente sabe que a nossa primeira prioridade é Deus. Não as atividades da igreja, Deus, o relacionamento pessoal de cada um com Deus, o culto contínuo que ele presta a Deus no seu coração, o tempo que ele se dedica à palavra, à oração, às coisas do alto, como nós já vimos em Colossenses, de pensar nas coisas do alto. A gente já viu ali, vou ler, os irmãos não precisam ver, Colossenses 3, se fosse 3:1, ressuscitados juntamente, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus, pensai nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Essa relação com Deus, o relacionamento com Deus, isso vem em primeiro lugar. Não significa o trabalho na igreja, eu vou gastar muito tempo fazendo as coisas da igreja, a gente fala um pouquinho depois. Vamos ver ali em Mateus mesmo, já que a gente está ali, Mateus 19 falando do cônjuge, do esposo ou da esposa, né? Mateus 19, isso aqui também, citando lá Gênesis, Mateus 19, 5, né? Começando ali no 4, Jesus Cristo falando, não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher e que disse, por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Então, os dois já são uma só carne. É como se fossem uma pessoa só, e o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Parece um tipo de relacionamento mais estreito do que nós podemos ter com qualquer outra pessoa no mundo. Deus juntou e o homem não pode se atrever a separar. É o que o homem faz o tempo todo, mas isso é uma afronta contra Deus. Não separe significa o quê? Só Deus pode separar. E ele separa quando ele leva um dos cônjuges, porque quando ele juntou é para o resto da vida, enquanto os dois viverem. Isso não tem... vamos dizer, o homem não tem autoridade para ir contra isso, né? E é interessante nessa citação de Gênesis lá no começo, né? Eu só vou ler o 2:24, que Deus citou, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. É só para chamar atenção para um aspecto que muitas vezes nós nos sentimos tão ligados aos filhos que achamos que essa ligação é mais próxima do que com o cônjuge, né? É interessante que, em relação ao cônjuge, Deus fala que ele uniu, ninguém pode separar, só ele mesmo, só Deus. E é interessante que o relacionamento com os filhos, existe um certo afastamento, uma mudança de relacionamento. O homem deixa pai e mãe, e se une à sua mulher. chega um momento em que ele deixa. Ele deixa de ter o mesmo relacionamento que ele tinha com o pai e com a mãe. Marido e mulher nunca. Tem que manter a vida toda. E aí muda o relacionamento. O fato de deixar pai e mãe, nós vamos ver depois, significa... Os pais não vão ter mais aquela autoridade, ele não tem que ser submisso aos pais. Senão, os filhos casariam e o pai continuaria mandando na casa dos filhos. Se ele vivia até os netos casarem, ele mandaria na casa dos filhos e dos netos. Nós vamos ver depois que não é assim, vai ficar bem claro. Muda essa relação de autoridade, embora o respeito em relação aos pais continue a vida toda. O honrar pai e mãe não muda quando ele saiu de casa. Agora não preciso mais respeitar o pai e a mãe. Ele não precisa mais ser orientado, seguir as diretrizes. Deve ouvir os conselhos, isso é excelente. E a Bíblia fala. Mas ele vai ser responsável pelas decisões. Então ele deixa, no caso dos filhos, a esposa e o marido não. É uma ligação mais forte, mais próxima e mais duradoura, né? A primeira prioridade é Deus. A segunda seria a família. Dentro da família, o cônjuge, em seguida os filhos. Existe uma pequena diferença quanto a isso, mas num certo sentido, quanto à atenção, quanto ao cuidado, é o mesmo. Ele tem que cuidar da esposa e tem que cuidar dos filhos da mesma maneira, a família. Vamos dar uma olhadinha ali em 1 Timóteo, ali tem algumas coisas que mostram, como falei, não vou entrar nos detalhes, mas gostaria de mostrar algumas coisas ali em 1 Timóteo. Duas coisas. Ali, quando fala dos presbíteros no capítulo 3, está falando das qualificações dos presbíteros, no capítulo 3, versículo 4, está falando que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? É interessante esse aspecto. Aí Deus está falando do trabalho da igreja e do cuidado que o indivíduo deve ter com a própria casa. E ele está deixando bem claro que o indivíduo que não está cuidando bem da sua própria casa, ele não deve se dedicar ao trabalho da igreja, ele não tem condições de se dedicar. Então, se a gente fosse colocar numa ordem de prioridades, quer dizer, antes dele chegar e se preocupar com o trabalho da igreja, ele tem que acertar uma outra coisa. O que que é? Como a sua casa é dirigida. Então, isso já mostra que o cuidado com a casa vem antes do trabalho na igreja, não de Deus. Deus está em primeiro lugar. O problema é que muitos confundem Deus com o trabalho na igreja. Eu estou trabalhando para o Senhor, é a mesma coisa, não é bem a mesma coisa. Quando ele está cuidando da família, ele está trabalhando para o Senhor. Fazendo. Tem uma frase aqui no capítulo 5 de primeira Timóteo, ele está falando do cuidado com a família. No capítulo 5, versículo 8, fala o seguinte. Se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior que o descrente. Ele está falando do cuidado. Se a gente voltar um pouquinho ali no capítulo 5, ele está falando dos pais e dos avós, né? No versículo 4, se alguma viúva tem filhos ou netos, esses que aprendam primeiro a exercer piedade com a sua própria casa, recompensar a seus progenitores, pois isso é aceitável diante de Deus. Está falando do cuidado com a família. Ali, em particular, o contexto é, uma mulher ficou viúva, ela tem filhos, ela tem netos, eles têm que cuidar. Se eles são crentes, não estão cuidando da própria casa, que aí ele generaliza, alguém que não tem cuidado dos seus, da sua família, né? Especialmente dos da sua própria casa, é pior do que o descrente. É interessante. Ele usa, para mim, é das expressões mais fortes que Deus poderia usar em relação a alguém. Tem negado a fé e é pior do que o descrente. Ele diz que é um crente, ele diz que tem fé, mas o comportamento dele nega, é como fala lá em Tito, né? Professam conhecer a Deus, mas o negam com suas obras. É o que ele está falando aqui. O cuidado com a sua própria casa. Esse cuidado abrange, pelo contexto, os pais, os avós, filhos, netos, né? Nós temos que tomar cuidado para não ir atrás da cultura. Eu que sou um pouco mais antigo, não tanto quanto o João pensa, mas um pouco mais antigo, ainda quando eu era mais novo, a gente tratava as gerações anteriores de maneira diferente com o que se trata hoje. Esse dos mais novos seja submisso aos mais velhos, que fala em 1 Pedro 5, parece que era levado a sério, hoje já não é tão levado a sério assim. Já é tratado de igual para igual, não existe o mesmo respeito que existia. Parece que isso vai... Quando a gente chega para o mundo, então, os filhos chegam a tratar os pais como se fossem muito inferiores. Nós temos que tomar cuidado com esse tipo de coisa. O respeito que Deus manda ter ali em relação aos pais, aqui fala o cuidado com o da sua própria casa. Então, o que, que ele está dizendo aqui? Se alguém não está cuidando bem da família, vamos voltar ali para a esposa, para os filhos, né? Deus usa uma expressão pior do que o descrente. Cuide bem da sua família. Não adianta vir aqui na igreja. Não, na igreja eu sou muito ativo, eu sou o indivíduo que mais trabalha pela igreja, sou reconhecido. Olha, se não fosse eu, essa igreja aqui estava mal. Porque eu estou em tudo, né? O que, que adianta isso se ele não está cuidando dos seus? Nota zero diante de Deus. É pior do que o descrente. É isso que a Bíblia está falando. Então, primeiro a casa. Depois vem outras coisas, vem o trabalho, vem o trabalho na igreja. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Inclusive, tomar cuidado com as prioridades. Primeiro lugar é Deus. Eu lembro lá em São Paulo, onde eu morava, que tinha um indivíduo lá que fazia faxina no prédio, ele lia a Bíblia no horário de serviço. Ele achava que estava certo, porque Deus quer que eu leia a Bíblia. Só que é no horário de serviço. Você não é pago para ler a Bíblia, né? Então, tomar cuidado. No horário de serviço, ele vai ser um excelente empregado e vai fazer aquilo direito, né? Então, às vezes, a pessoa confunde Deus com o trabalho. Não, não. O trabalho vem depois. Deus, sim. O trabalho vem lá. Mas aí nós não estamos falando de Deus. Isso aí é você em casa. O trabalho é uma prioridade também. Você tem que fazer bem feito e dar o seu melhor, né? Então, nós temos que tomar cuidado com as prioridades, as coisas às quais nós damos valor. Basicamente, Deus é a primeira prioridade. Isso é inegável em toda a Bíblia. Se a gente tirar o Criador do lugar, a gente é idólatra. O lugar do Criador é o primeiro lugar. Qualquer outra coisa é idolatria. Depois vem a família. Nós não podemos colocar a família no lugar de Deus. Seria também idolatria. Nem a igreja no lugar de Deus. Seria idolatria. Tomar cuidado com isso. Mas vamos pensar. A família vem antes das atividades da igreja e do trabalho secular. A gente não vai entrar nos detalhes, né? Aqui fala, voltando lá para Colossenses, fala das esposas, né? Sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Esse conceito de submissão é importante a gente pensar um pouquinho sobre isso, porque é um conceito que, em geral, causa arrepio nas mulheres, né? Esse negócio de ser submissa. Hoje, no século XXI, já na segunda metade do século XX, já começava a causar arrepio. Antigamente parece que não, mas hoje como ser submissa? Não, nós somos iguais. É igual e eu não posso ser submissa. E a gente não nega que é igual, nós vamos ver. Mas existem funções diferentes. Vamos ver algumas coisas que mostram que submissão é uma coisa generalizada na palavra. É endereçada a todos os crentes, homens, mulheres, aqueles que estão em posição de autoridade e aqueles que não estão, todos têm que ser submissos em algum sentido. Inclusive os que estão em autoridade, tem sentido que eles têm que ser submissos àqueles sobre os quais eles exercem autoridade. Então precisa tomar cuidado com submissão para achar que é uma coisa ruim, é uma coisa bem generalizada, né? Vamos ver alguns trechos só. Romanos 13 é o clássico, né, que fala da submissão às autoridades. Vamos abrir em Romanos capítulo 13. Romanos 13:1 fala: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, às autoridades que estão acima dele, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Todas as autoridades no mundo foram colocadas por Deus, e ele sabe por que ele fez aquilo. Nós agora estamos às vésperas de eleição, né? Independentemente das nossas preferências, daquele em que a gente vai votar, seja quem for que for eleito, nós temos que ter consciência de que foi Deus que colocou lá. Ele fala, mas não é possível? Claro que é possível, foi Deus que colocou. Não adianta achar, não, tinha que ir o outro. Seja quem for, em quaisquer níveis, desde a presidência, governo, senado, governo de estado, senado, todo deputado federal, todas as autoridades, aqui fala, não existe uma que esteja lá que não foi Deus que colocou. A gente pode até discordar, na nossa santa ignorância e falta de sabedoria, ele deveria ter posto outro. Esse é outro problema. Mas é ele quem coloca, e nós temos que ser submissos, seja quem for. Que é importante a gente ter isso em mente. Agora, tem um outro aspecto que eu queria chamar de atenção, versículo 5. Fala, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Não só por temor de punição, mas por dever de consciência. Eu vou ver dois versículos ali em Atos, que é o Paulo, quando ele está falando perante o Festo e perante o Sinédrio também. Perante o Sinédrio, no capítulo 23:1, fitando Paulo os olhos no Sinédrio, disse: varões e irmãos, tenho andado diante de Deus com toda boa consciência até ao dia de hoje. Eu estou com uma boa consciência. A minha consciência é boa, estou tranquilo, que eu tenho andado com essa boa consciência diante de Deus. Eu quero estar tranquilo diante de Deus. Se a gente virar uma página, no capítulo 24, ele está falando para o Festo, na frente do governador Festo, né? No versículo 16, 24 e 16 de Atos. Por isso, também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Boa consciência diante de Deus, consciência pura. O que que significa isso? Eu estou tranquilo que eu estou fazendo as coisas como Deus quer. Eu estou tranquilo que eu estou fazendo com a aprovação de Deus. Eu não sou, eu sei que Deus quer aquilo, não, mas eu estou forçando e fazendo uma coisa diferente. Aí a consciência não é boa, a consciência não é pura, né? E aqui no 13, o que que ele fala? Nós devemos estar sujeitos às autoridades, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Esse temor da punição, não só por causa das consequências daquilo que eu faço. Esse é um aspecto. Mas um aspecto importante é por causa da minha consciência para com Deus. Por quê? Porque Deus mandou eu ser submisso às autoridades. Aqui está falando de autoridades civis, mas serve para tudo. A esposa, para que ela tenha consciência pura diante de Deus, ela tem que estar submissa ao marido. Os filhos, eles devem obedecer aos pais, não por medo das consequências, se eles desobedecerem, mas para estarem tranquilos com a consciência pura diante de Deus. Então, eu tenho que obedecer não por causa do temor da punição. Isso serve para tudo. Nós vamos ver que há limites para a obediência, nós vamos ver daqui a pouco, ou mais adiante. Mas, basicamente, eu tenho que seguir as leis. Então, se eu estou numa esquina, o sinal está vermelho. Não é de madrugada até as autoridades falam, passa porque pode ser perigoso, ali é diferente. É de dia, tranquilo, não tem ninguém, não vem ninguém, não tem guarda, mas eu tenho que parar. Por quê? Não, se tem um carro ali, tem um guardinha, aí eu paro. Eu sou um excelente cidadão, quando abrir eu vou embora. Mas se o guardinha não tem ninguém, eu passo o sinal vermelho. Então, o que eu fiz? Eu obedeci, eu fui ver por causa da punição. Mas não por dever de consciência, não é porque Deus falou. Eu preciso tomar cuidado, porque se eu faço só por causa da punição, eu posso ficar com a ideia. Não, se for punido, tudo bem, eu vou aceitar a punição, claro. Tudo. Mas se não me pegarem, então não tem nada. Né? Preciso tomar cuidado com isso, porque eu posso, inclusive, se eu pensar assim, sonegar imposto de renda. Eu arrumo alguém que pode dourar a coisa fazer tão bem feito que eu vou sonegar imposto de renda e, assim, não me pegar. Se pagar, tudo bem, eu vou ser submisso, vou lá, pago, vou para a cadeia, se for o caso. Mas enquanto não me pegarem, eu vou sonegando imposto de renda. Tomar muito cuidado com isso. Dever de consciência. Deus falou, seja submisso, você é submisso. Nós vamos ver que tem limites, né? Tem limites porque uma autoridade pode dar uma ordem muito clara, contrária ao que Deus falou. Aí é diferente. E nós vamos ver isso. Mas se não existe uma ordem clara de Deus, contrária, né? Se existe uma ordem, quando não tem ninguém, você passe com o sinal vermelho, eu passaria com o sinal vermelho, independentemente da lei. Mas não existe uma ordem clara. Só se existe uma ordem clara de Deus. Aí já fala de submissão. Nós lemos aquele texto ali de 1 Timóteo, que fala dos filhos, dos presbíteros, de ter os filhos sob disciplina com todo respeito, e sob disciplina exatamente em submissão com todo respeito. Em submissão. Os filhos devem também submissão aos pais. Né? A mesma palavra aparece, nós já analisamos essa palavra em Tiago 4, falando de Deus. Nós vimos que a palavra aparece aí em relação às autoridades civis, em relação à família, tanto à esposa quanto em relação aos filhos. Aqui fala em relação a Deus. É exatamente a mesma palavra em Tiago 4, 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Nós já vimos essas duas palavras de sujeitar e resistir. Né? São... As duas palavras têm o mesmo radical, mas têm um prefixo diferente. Né? Então, ela significa colocar-se. No caso de sujeição, de ser submisso, é colocar-se sob. Né? Então, o prefixo aí é hipo, é de baixo. E no outro, de resistir, é colocar-se contra. O prefixo é ante. Ante, contra. Então, aqui fala... Coloquem-se debaixo de Deus. Sejam submissos. A mesma palavra que fala para a mulher, lá, que fala para as autoridades, que fala dos filhos em sujeição, com todo respeito, é a mesma palavra. Aí na carta de 1 Pedro, 1 Pedro 2,13. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, assim por diante. Está falando no rei, na maior autoridade. Né? E é interessante que fala, sujeitai-vos a toda instituição humana, a mesma coisa que falou lá em Romanos 13, e aí fala, por causa do Senhor. Por causa do Senhor. É aquele, por dever de consciência. Essa expressão, é o que está dito dois versículos abaixo, porque assim é a vontade de Deus, é a mesma coisa. Quando fala lá, sujeitados a toda instituição por causa do Senhor, para mim é a mesma coisa que vem ali no versículo 15, porque essa é a vontade de Deus. É só por causa disso. Não é por causa da autoridade em si, é porque Deus mandou, por dever de consciência. Então, quando eu sou submisso, não é porque eu posso ser pego ou não. Não é por causa das consequências. Se eu faço por causa das consequências, eu caio aquilo que Jesus Cristo falou. Não fazem os publicanos, ou gentios, ou pagãos, ou sem Deus, não fazem eles também o mesmo? Por que faz o sem Deus? Tem o guardinha, ele para. Não tem o guardinha, ele avança. Se der, ele sonega. Vamos tentar. Pô, isso aí é perigoso. Não, então eu não faço que eu fico com medo. Ah, não, isso aqui é bom que eles não vão perceber. Então pode fazer... que eu vou ficar com mais dinheiro. É o que os outros fazem. Então, se nós fazemos por medo das consequências, nós fazemos como sem Deus, que é o que Jesus Cristo fala. Então, eles fazem a mesma coisa, vocês são diferentes de onde? Não. É por causa de Jesus Cristo, é por causa dele. O que nós fazemos, não estamos fazendo para a autoridade, não estamos fazendo para o governo, nós estamos fazendo para Jesus Cristo. Já vimos isso em Colossenses 3, 23, nós já vimos, né? Então fala, sujeitados a toda a instituição humana por causa do Senhor. É a mesma palavra. No versículo 18 de 1 Pedro 2, servos, sede submissos. A mesma palavra. Sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor, ao vosso dono, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Não depende de como é o dono de vocês, se ele é bonzinho, ele é compreensivo. Não, ele é perverso, ele é mau, ele não presta. Não faz diferença, porque vocês estão fazendo aquilo para quê? Para o Senhor, não é para ele. E o Senhor vocês conhecem, esse é igual para todo mundo. Circunstancialmente, e Deus sabe por quê, o dono de um é bonzinho, o outro é perverso. Ele faz aquilo, não faz diferença. A mesma coisa no capítulo 3, versículo 1. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de sua esposa ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. O que está falando? Ah, não. A esposa deve ser submissa se o marido for um bom crente. Ah, não, ele leva. Então você submisso. O que está falando aqui? O marido não é crente, o marido é pagão, é um sem Deus. Não faz a menor diferença. Se Deus quiser tocá-lo, é porque você se comporta direito. E fala exatamente o vosso honesto comportamento, cheio de temor. O que quer dizer isso? Está fazendo aquilo por causa do Senhor, não é por causa do marido. Não é porque ele é bom. Ah, se ele é bonzinho, na época que ele é bonzinho, eu sou submissa. Agora está difícil, agora não. Agora ele vai ver também. Não, não faz diferença. Está fazendo aquilo por causa do Senhor. E aí continua, tem várias outras coisas. A mesma palavra aparece lá no 22. Não, não vamos entrar em detalhe. Aparece também no 5, não é? Falando aí das mulheres do Antigo Testamento. Pois assim também que as minhas... É assim também que elas se ataviavam outrora santas mulheres que esperavam em Deus, sendo submissas a seu próprio marido, etc. Nós vemos que no original a mesma palavra aparece quando faz em relação a Deus, quando faz em relação às autoridades civis, da mulher em relação ao marido, dos filhos em relação aos pais. A mesma palavra, submissão, aparece o tempo todo. Nós vamos ver lá também em Efésios 5, nós temos que ser submissos uns aos outros. Como fala em Filipenses, nós temos que considerar os outros superiores a nós mesmos. Não, eu estou aqui para servir o outro. É nesse sentido que eu vou ser submisso. Eu estou aqui para servir o outro, não é para ser servido. Eu tenho que considerar os outros, os interesses dos outros. E aí não interessa se o indivíduo é uma autoridade ou não. Esse aqui está precisando de alguma coisa, essa autoridade vai estar servindo esse aqui como se ele fosse o Senhor e esse aqui o servo. É isso que a Bíblia fala, porque na igreja não tem diferença, como nós vamos ver daqui a pouquinho. Vamos deixar Efésios 5, que é o texto paralelo de Colossenses 3, porque nós vamos ver em detalhe daqui a pouco. Vamos lá para Gênesis 2, falando um pouquinho mais da mulher, que a gente quer ver alguns aspectos. Ali fala da mulher ser submissa, né? Os irmãos são lembrados que ali, vamos deixar de Gênesis aqui, falando de Colossenses 3, ali estava falando que tudo o que nós fizermos, seja em palavra, seja em ação, fazer tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças ao Pai. Falando para todo mundo, para a igreja toda. Depois ele fala, esposas, maridos, filhos, pais, específicos. E nós vimos que, quando fala esposas, não significa os maridos não têm que ouvir, podem sair. Só estou falando para as esposas, não é isso que significa. Nós já vimos que todos nós temos que fazer aquilo que agrada a Deus e temos que ajudar o irmão a também fazer aquilo que agrada a Deus. A ordem é para as esposas, sejam submissas, mas os maridos, eles têm que saber quais são as funções da mulher para ajudá-la a cumprir o seu papel, as suas funções. As mulheres têm que saber quais são as funções do marido para ajudá-lo a cumprir as suas funções. Então, quando ele fala esposas, significa o quê? A ordem é para as esposas. Não quer dizer que o marido não tem que saber, é que a ordem é para ela. Nós vamos ver adiante o que, que significa isso. Vocês sejam submissas. A ordem não é para os maridos. Maridos, submetam as suas esposas à autoridade de vocês. Não é para os maridos. Eles não têm que fazer isso. A ordem é para elas. Vocês sejam submissas ao Senhor, sendo submissas ao marido. Por que, que ela é submissa a Deus quando ela é submissa ao marido? Porque Deus mandou. Se ela é insubmissa ao marido, ela está sendo insubmissa a Deus, porque Deus mandou e ela não está fazendo o que ele mandou. Então, quando fala esposas, é porque a ordem é para ser cumprida por elas. Não significa que o marido não tenha nada com isso. Tem que ajudar e facilitar e fazer tudo possível para que ela cumpra as funções dela. Tem que saber. Ele só não pode forçá-la a ser submissa, porque a ordem não é para ele. A ordem para ele é você ame a sua esposa. Essa é a ordem para ele. Para a esposa, ele tem que saber e ajudar. Por isso que Deus se dirige esposas. Não significa os maridos não têm nada a ver com isso. Tem. Só não podem cumprir. Quem tem que cumprir é a esposa. Em Gênesis 2:18, disse mais o Senhor a Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Aí já fala dois aspectos fundamentais das funções da mulher no lar. Logo lá na criação da mulher, dois aspectos fundamentais. O ser submissa inclui fazer essas duas funções. Quais são as funções que estão aí? Não é bom que o homem esteja só. O que significa isso? Ele precisa de companhia. Ele precisa de alguém. Tudo que Deus criou era bom. Fez isso, era bom, era bom, era bom, era bom. Chega aqui e fala, não é bom. Não é bom que ele esteja só. É como se fosse, não, está fazendo tudo, mas falta eu completar a criação aqui. A mulher. Quando fala, não é bom que o homem esteja só, significa ele precisa de alguém. Vem a primeira parte que o Juliano enfatizou muito ali dos puritanos, do companheirismo da esposa. Isso é fundamental. Uma função dela, esse companheirismo, ser companheira. E a outra, auxiliadora. É interessante que essa palavra de auxiliadora, ela vem de uma palavra, a raiz é de uma palavra que quer dizer está ao redor, está em volta. É como se alguém que está sempre perto ou está precisando de alguma coisa, eu estou aqui. Essa vem dessa palavra. Alguém que está sempre por perto para ajudar. Para ajudar, para fazer. Não, eu estou pronto para participar. Não significa alguém que vai estar fazendo as coisas, mas que está pronta para fazer quando alguém precisa. Isso é o que Deus fez em relação ao marido. Duas coisas básicas que estão aqui. Não é bom que o homem esteja só. Precisa de companhia? Precisa. Segunda, precisa de alguém que ajude. Nós vamos tomar cuidado com isso, achar que... Não, a submissão significa o homem vai dando ordem, ela vai obedecendo. Não tem nada a ver com o que Deus falou aqui. Precisa de uma companhia e alguém que o ajude. Ele precisa das duas coisas, de companhia e de ajuda. E essas são as funções da esposa. Como é que ela vai ser uma boa auxiliadora? Como é que ela vai ajudar? Não guiando o homem, mas seguindo. Ela está auxiliando, ela não está dirigindo. É interessante que muitas mulheres às vezes acham, não, o meu marido não faz, eu vou fazer. Está atrapalhando, não é auxiliador. Está atrapalhando. Ela não é assumindo a função do marido que ela vai ajudar, é cumprindo a dela. E a dela o que que é? É companheirismo e ajuda. Não é guiando o marido, não é assumindo a função dele. Eu lembro que uma vez foi dar uma... Tinha um retiro de famílias lá em São Paulo, uma igreja lá em São Paulo, e eu fui falar nesse retiro. E um exemplo que eu dei, né, tem uma opção de coisas, a gente abordou um dos exemplos que eu dei, falei, olha, às vezes a mulher está perguntando para o marido, mas onde é que eu matriculo o moleque aqui? Naquela escola, e vai esticando. Não, pode já. Chega no dia que ele tem que matricular e o marido não responde. Ele foi embora e não respondeu. Então ela vai e matricula. Falei, não, está errado. Deixa. Se depois chegar e falar, eu não matriculei porque você não falou. Estou te pedindo, último dia, me fala que é o último dia. Não fala, então não matriculei. Porque você tinha que decidir. E eu soube depois, não sei quem é, eu soube depois de uma senhora que falou, se eu fizesse isso, meu filho estaria analfabeto até hoje. Então, né? Esse foi o que passou na cabeça dela. Eu não acredito. Eu acredito que no semestre ou no ano seguinte ele ia falar. Eu acredito que ele ia falar, não, perdemos, mas agora é naquela escola. Né? Eu acredito nisso. Mas ela assumiu. E eu soube que não foi só isso que ela assumiu. Né? Não foi só a matrícula do filho. Porque a mulher assume. Deus quer que o homem assuma as responsabilidades e a mulher esteja ajudando, trabalhando, colaborando com isso, mas não assumindo a responsabilidade. Ele quer isso. O que faz a nossa carne? A carne luta contra o espírito. São opostos entre si. A tendência do homem é se acomodar, aí a mulher assume. É claro, faz parte da nossa carne. A nossa carne é isso mesmo. Não, deixa que eu vou fazer porque o meu marido é um banana. Pode ser. E ele fala, não, que bom que a mulher faz. É o que a carne quer, não é o que Deus quer. Não é o que Deus quer. Tá? Então, as mulheres resistam à tentação de assumir. Resistam à tentação de assumir. Eu já tive oportunidade de participar muita reunião de estudo de casais. Eu lembro de uma senhora que falou, eu não aguento mais ter que decidir tudo na minha casa. No começo parecia bom. Não, porque eu decidi, a coisa vai. Agora eu não aguento mais. Depois entra ano, sai ano, e a responsabilidade fica com ela. E ela vê que ela tem que decidir tudo e é responsável pelas consequências. Então, no começo pode ser gostoso. Esta irmã, eu não aguento mais isso. Ele tem que assumir. Ainda não assumiu. Faz tempo, ainda não assumiu. Eu soube outro dia que... Assumiu um pouquinho. Está devagarinho. Cada um no seu ritmo. Mas a mulher tem que ajudar o marido a assumir. Não vai matricular o filho. Não ajudou. Ajuda. Fala, hoje é o último dia. Se você não me falar, eu não posso matricular. Matriculou? Não. Opa, a responsabilidade é sua. Ajuda o marido, não faça a função dele. Né? É interessante, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, nós já falamos aqui, eu não quero entrar em muito detalhe, naquilo que hoje se chama de igualitarismo ou complementarismo. Muitos defendem na igreja, infelizmente, está muito difundido isso, o igualitarismo. Homens e mulheres são iguais. E depende do sentido, exatamente, está certo, são iguais mesmo, né? Mesmo. Mas tem funções diferentes. O igualitarismo diria, na igreja, tudo igual. Igreja, em casa, não tem problema. Até um tempo atrás, na própria lei brasileira, o marido era o cabeça do casal. Agora, na lei, já não é mais também. Quer dizer, já está no mundo. Não tem cabeça de casal. Tem que ser o marido? Não. Pode ser marido, mulher. Na igreja entrou. Tudo que o homem faz, a mulher faz. Então, a gente vê as mulheres pregando, a gente vê as mulheres dirigindo a igreja, tudo igual. Por quê? Por causa do próprio conceito que as pessoas têm. Se as pessoas têm esse conceito, não tem diferença, são iguais, é legítimo. Nas igrejas reformadas, muitas igrejas tradicionais, não é o igualitarismo, é o complementarismo. Eles se completam. Não é bom que o homem esteja só. Ele precisa de uma companhia, precisa de alguém que o ajude. Precisa. ele precisa ser completado. Então, é o complementarismo. Homem e mulher se complementam, se completam. O que nós vemos muito hoje em dia não é a mulher completando o marido, é a mulher competindo com o marido. Competindo. Eu já tive a oportunidade de ver uma mulher falando assim, não, fulano gastou X reais, não sei quanto, comprando isso para ele. Agora eu vou gastar X comprando isso para mim. Parece competição? Onde já se viu isso? Você gastou quanto? 130? Eu vou gastar 130. Pronto. Não é competição, não é conquistar espaço. Um está completando o outro, não está competindo com o outro. Se é para competir, é melhor nem entrar no casamento. Vai ser uma competição para o resto da vida. Num certo sentido, é burrice. Você está trazendo a briga para dentro de casa. Completar, complementarismo. Isso do igualitarismo, eu vou passar muito rápido. O pessoal pega sempre aquele versículo de Gálatas. Vamos abrir lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 28, não é? É 28. Dessarte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E o versículo, o que ele está falando é exatamente isso. E se não pode haver judeu nem grego, quer dizer, não pode haver diferença entre judeu e grego. Claro que existia judeu e grego, existia homem e mulher, como existe hoje. Não pode haver diferença. Esse é que o texto fala. E com base nisso, acham que todas as funções, que deixou de haver diferença entre funções. Nós vamos ver isso com mais calma na semana que vem. Eu só queria chamar a atenção para o seguinte. Essa carta de Gálatas, ela foi uma, não a primeira, mas uma das primeiras a serem escritas por Paulo. Quando ele escreveu depois aqueles textos de Colossenses, de Efésios, isso era pelo menos uns 6 ou 7 anos depois de ter escrito isso. Aquilo de Pedro que nós lemos lá, que fala de ser submisso à esposa, mesmo que o marido não seja crente, foi em torno de 10 anos depois de ter escrito isso. Não é que, Gálatas, agora eles mudaram de ideia e não tem mais diferença. Não, eles continuavam dizendo, perante Deus não tem diferença nenhuma, mas as diferenças de funções continuam existindo. O Paulo continua ensinando, o Pedro continua ensinando que existem diferenças de funções entre homem e mulher, porque isso vem lá desde o começo do Gênesis, não é alguma mudança. Nós vamos entrar com mais calma com isso na próxima vez. Vamos agradecer esse tempo, então. Nós te damos graças, Senhor, porque temos livre acesso à tua palavra. Te damos graças porque tu nos ensinas através dela. Te damos graças porque podemos nos reunir para meditar em conjunto. Queremos te pedir, Senhor, para que tu graves nos nossos corações a tua vontade, aquilo que tu queres, principalmente para que tu nos capacites a fazê-la, a cumpri-la. Nós sabemos que toda a nossa capacidade vem de ti, que nada podemos fazer sem Jesus Cristo. Tudo que fazemos que te agrada é por meio dele, por causa dele, pela capacidade que ele nos dá e por estarmos nele, 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 nos dá e por